Washington, Voz da América, emissão vespertina em português, África e o mundo.
Nos próximos 30 minutos, em sua companhia, na sonorização, o Áudio Rodrigues, a realização é de Jaime Faria. As notícias serão com João Santa Rita e eu sou a mãe Miguel. Uma vez mais, boa escuta. Nas notícias, mais de 100 mortos em novos combates na Síria, quase 200 imigrantes africanos mortos a caminho do Iêmen. Somos a Voz da América e transmitimos em ondas curtas para todo o mundo e ainda em FM através de rádios parceiras em Moçambique, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Em São Tomé e Príncipe, através do nosso próprio retransmissor. Esta emissão está na internet de voaportugues.com. As nossas notícias em texto, áudio e vídeo presentes no Facebook, no X, no Instagram e no YouTube. E a nossa referência é VOA Português. 12 horas, 31 minutos e 30 segundos aqui em Washington. João Santa Rita e as notícias.
Pelo segundo dia consecutivo, forças de segurança do novo governo sírio estão hoje envolvidas em combates para esmagar uma crescente rebelião de combatentes da seita alauíta de Bashar al-Assad, com dezenas de mortos. O Observatório Sírio para os Direitos Humanos informou que mais de 130 pessoas foram mortas em dois dias de violência na região costeira do oeste da Síria, que é fortemente povoada por membros da minoria alauíta. Entre eles contam-se pelo menos duas dezenas de residentes do sexo masculino da cidade alauíta de Al-Muqtariya, mortos por homens armados na sexta-feira. As autoridades sírias disseram que a violência começou quando forças leais ao deposto presidente Assad lançaram um ataque mortal e bem planeado contra as suas forças na quinta-feira. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse hoje que está a considerar fortemente a imposição de sanções abrangentes, incluindo sanções bancárias e tarifas à Rússia, até que um cessar-fogo e um acordo de paz sejam alcançados com a Ucrânia. Trump disse que, devido ao facto da Rússia estar neste momento a bombardear intensamente a Ucrânia, está a considerar impor sanções bancárias e outras e sanções e tarifas não especificadas à Rússia até que um cessar-fogo e um acordo final sejam alcançados. A Ucrânia disse que a Rússia levou a cabo intensos ataques com mísseis e drones durante a noite, atingindo a infraestrutura energética da Ucrânia em 5 regiões. O ataque surge poucos dias antes do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky se deslocar à Arábia Saudita para reuniões com o enviado dos Estados Unidos, Steve Witkoff, para discutir um possível cessar-fogo com a Rússia. O encontro de segunda-feira entre Zelensky e enviado americanos será o primeiro desde a controversa reunião da semana passada na Casa Branca com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Zelensky esteve em Bruxelas na quinta-feira, onde se reuniu com líderes da União Europeia e com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte, com quem discutiu, segundo disse, os próximos passos necessários para estabelecer uma paz duradoura. Zelensky também anunciou que se deve reunir em Paris na terça-feira com chefes militares de países dispostos a enviar tropas para a Ucrânia para garantir um eventual acordo de paz. Entretanto, há notícias que milhares de soldados ucranianos que invadiram a região de Kursk no verão passado estão quase agora cercados pelas forças russas. A Agência de Imigração da ONU informou que pelo menos 180 pessoas estão desaparecidas na costa do Iêmen e uma morreu perto da costa do Djibouti depois de 4 barcos terem encalhado na noite de ontem. A organização da ONU diz ter pouca esperança de encontrar sobreviventes. O chefe da missão da OIM no Iêmen, Abdusattar Essoev, disse à agência de notícias francesas que ventos fortes estiveram na origem do naufrágio. Ele acrescentou que o número de pessoas que chegam ao Iêmen proveniente da Etiópia e Djibouti, infelizmente, disse ele, não estão a diminuir. Esses imigrantes ilegais procuram chegar aos países do Golfo através do Iêmen. Estima-se que 27 soldados sudaneses do Sudão do Sul tenham sido mortos durante um ataque a um helicóptero da ONU que tentava evacuar as tropas na cidade de Nasir, na sexta-feira. A missão da ONU no Sudão do Sul confirmou o ataque, afirmando que um membro da tripulação foi morto quando tentava resgatar soldados nesta sexta-feira. O comunicado acrescenta que um general do exército sul-sudanês e outros oficiais foram mortos na missão de resgate falhada, com isso o Sudão do Sul disse agora ter custado a vida a 27 soldados. O ministro da Defesa da África do Sul disse que há necessidade de se rever a missão militar da África Austral na República Democrática do Congo, onde tropas de vários países, incluindo a África do Sul, estão destacadas para ajudar o país a combater rebeldes apoiados pelo Ruanda. A ministra da Defesa disse que há um processo de avaliação em curso e ela referiu que os chefes de Estado da Comunidade de Desenvolvimento da África Austral, a SADEC, e da Comunidade da África Oriental se vão reunir em breve para se pronunciarem sobre o tema.
E depois das notícias com João Santa Rita, o João que volta para a página de desporto mais adiante, vamos agora à província de Tete, em Moçambique. As autoridades disseram que pelo menos 13 crianças morreram em 2024 de desnutrição aguda, número que, no entanto, representa uma redução em relação ao ano anterior, 2023. Álvaro Luger Andrade.
A informação foi avançada pelo diretor provincial da Saúde em Tete durante a abertura da reunião provincial anual do Programa de Nutrição nesta sexta-feira. 13 crianças morreram apesar do programa em curso na província, disse Alex Bertil, que enfatizou, no entanto, que o número representa uma redução de 37,9% em relação a 2023, quando 16 crianças morreram por desnutrição aguda na província. No ano passado, ainda segundo aquele responsável, mais crianças com desnutrição foram diagnosticadas e tratadas nas diversas unidades sanitárias, cerca de 10.400 contra 7.800 em 2023. O diretor provincial da Saúde em Tete afirmou ainda que os casos têm maior incidência nos distritos de Mutarara, Doa Xiuta, Moatize e Zumbu, apontando ações para travar o aumento de casos. Continuamos a promover a educação nutricional e sessões de demonstração culinária ao nível das comunidades e nas unidades sanitárias. Continuamos a promover rastreio de detecção precoce dos casos de desnutrição e também a fazer suplementação com vitamina A a crianças dos 6 aos 59 meses, concluiu Alex Bertil. Em setembro de 2024, a Organização das Nações Unidas avançou que perto de 2 milhões de pessoas vão necessitar de ajuda humanitária, em grande parte devido ao fenómeno climático El Niño.
Também em Moçambique, o Ministério Público notificou o ex-candidato presidencial Venâncio Mondlane para uma audiência na próxima segunda-feira. Segue este assunto o Ramos Miguel.
Apesar de ele ter retirado que havia regressado ao país para responder aos processos movidos pela Procuradoria-Geral da República contra si, o seu advogado, Diniz Tivana, anunciou nesta sexta-feira 7 que Mondlane não irá à audiência. Mondlane havia retirado nas redes sociais aquilo que afirmou após aterrar no aeroporto de Maputo, vindo do exterior, que estava em Moçambique para dirigir a luta do povo e colocar-se às autoridades para responder aos processos abertos contra si pelo Ministério Público, tendo, no entanto, viajado nesta sexta-feira para fora de Moçambique. Ainda não há uma informação pública sobre qual é o processo ou qual é o crime, o que para o analista político Fernando Lima pode ser um ato de intimidação.
Uma pessoa que seja chamada à Procuradoria e tem motivos aparentes, pode começar a pensar que é uma intimidação. Mas os políticos ou as figuras públicas também estão habituados a esse tipo de situações e, portanto, não se podem deixar intimidar por um processo dessa natureza.
E acha que Venâncio Mondlane ainda tem um papel relevante nas manifestações que se realizam no país?
Milhares de moçambicanos olham para o Venâncio como a sua inspiração. O que é que eu quero dizer? Independentemente das pessoas terem um contacto direto com o Venâncio, independentemente das pessoas receberem ou não a ordem do Venâncio, o que é certo é que milhares de moçambicanos fazem manifestações, pensam que estão a ser inspirados nesses seus protestos por Venâncio Mondlane.
Há quem afirme que o fato de Venâncio Mondlane ter sido excluído do diálogo político interpartidário não vai ter qualquer impacto. Mas para Fernando Lima, isso não é verdade.
Quando ouvem que há um diálogo em curso com todas as forças políticas do país e não veem a pessoa que eles olham como seu líder ser excluído desse diálogo, isso causa frustração e causa reação.
Por outro lado, Ivan Maus considera também que a notificação é um processo de intimidação porque, segundo ele, o Ministério Público sabia que Venâncio Mondlane iria viajar nesta sexta-feira, uma vez que os bilhetes de viagem foram adquiridos no dia 3 de março corrente.
Podemos aqui dizer que, de uma forma, há uma percepção perseguição por parte do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público, quando tomou conhecimento de que Venâncio Moniano havia de fazer uma viagem no dia de hoje, sexta-feira, tratou ontem de fazer a notificação para que o mesmo pudesse comparecer na segunda-feira, e caso não comparecesse, por questões óbvias, ele havia de viajar, pudesse ser apontado como um indivíduo que, de alguma forma, desobedeceu uma ordem de uma instituição jurisdicional.
Por ser turno, o analista político João Feijó entende que, numa altura em que o país está com manifestações, notificações como esta deviam ser evitadas.
Nesta altura, em que está tudo ainda muito exaltado, acho que este tipo de notificação, por um lado, é contraditório em relação àquele discurso das amnistias para conflitos pós-eleitorais, dos indultos. O que eu acho é que isto aqui tem que se encontrar uma saída política para isto, a saída política é o diálogo, e acho que não podemos apostar nesta estratégia de dois pesos e duas medidas, porque também houve muitas fraudes pós-eleitorais e não sabemos se a PGR está ativa nessas coisas.
Contudo, para o analista político Dércio Alfazema, este é um processo que o próprio Venâncio Moniano esperava.
Não há dúvidas absolutamente nenhuma que o Venâncio, neste seu percurso eleitoral, criou muitas situações que colocavam em confronto com a lei. Vai se lembrar das medidas como mandar fechar as fronteiras, mandar as pessoas irem caminhar, assalto à Ponta Vermelha, a questão dos turbos V8, 4x4... toda a situação que isto veio gerar em termos de destruição, mas sobretudo também os crimes acrescidos relacionados com a perda de vidas humanas.
De Maputo para a Voz da América, Ramos Miguel.
O presidente Daniel Chapo, de Moçambique, anunciou na quarta-feira, dia 5, durante a assinatura do compromisso para o diálogo político, um indulto presidencial a cidadãos condenados no contexto das manifestações que no início eram contra a alegada fraude eleitoral. Agora, analistas dizem que o indulto por si só não basta. André Catueira.
O analista político Wilker Dias observa que a medida presidencial é vista como uma tentativa de aliviar tensões políticas e sociais e promover a reconciliação, mas anota que o objetivo de indulto deve estar muito além de sinais de boa vontade por parte do governo em resposta à pressão doméstica e internacional.
Esta é uma das formas a que pode até ter sido usada por todos os partidos para poder acalmar um pouco as águas, mas também vai depender muito de como é que tudo vai decorrer ao longo deste processo, os mecanismos para a promoção desta ação e automaticamente com o culminar das ações nas ruas. Porque se nós continuarmos com as detenções ilegais, com os disparos de forma ilegal, esta ação de indulto poderá não trazer os efeitos desejados à sociedade. E não é preciso que isso esteja também aliado à própria ação policial nas ruas.
Por sua vez, o político Santo Carmona anota que conter as manifestações com indultos não é inteligente por parte do Estado, sem reformas estruturais em Moçambique.
Não terá nenhum impacto significativo esse indulto, se é que está para ser implementado do jeito que está sendo propalado. Portanto, não terá nenhum impacto. A situação não vai, na minha apreciação, não vai mudar. Se for a mudar, vai mudar até para o pior, porque o problema não é de quem está preso. O problema é do custo de vida que o país tem. E não pensar nesse tal indulto que é para dividir os supostos manifestantes. Não. Essa é uma estratégia falhada, uma estratégia pessimista, é uma estratégia que não tem pés para andar.
Os protestos em Moçambique exigem um melindroso equilíbrio entre justiça, liberdade e estabilidade política, defenderam os analistas em declarações à Voz da América. Entretanto, Santo Carmona estranha que poucos dias depois do anúncio do indulto, o ex-candidato presidencial da oposição, Venâncio Mondlane, esteja a ser convocado na Procuradoria para prestar depoimentos na próxima semana.
Não é possível que o mesmo Estado esteja a agir desta forma, que a piscar para um lado enquanto está a curvar para o outro. Portanto, é inconcebível. O Estado moçambicano, eu acho que ainda não encontrou pessoas com capacidade de alterar o atual cenário de desgovernabilidade do país.
Já o Wilker Dias igualmente lamenta que o compromisso do diálogo não tenha decidido sobre a retirada de queixas contra o político moçambicano.
Bom, as queixas contra a Venâncio Moniano acredito que não vêm neste acordo e merece um outro tipo de tratamento a ser dado. E é a partir daí também que acredito que quando houver uma proximidade, uma aproximação entre Venâncio Moniano e Daniel Chapo nesse quesito, poderá ser trazer um outro tratamento, mesmo para a pacificação do próprio país, porque nós sabemos que existe uma grande legião de seguidores do Venâncio Mondlane e também tem estado nas ruas a manifestar, porque na minha ótica se acusa-se o Venâncio deste tipo de atos, também deve-se acusar o próprio Estado pelo fato de estar a disparar contra pessoas inocentes, pessoas desarmadas e estando a violar claramente os direitos.
Entre as queixas enfrentadas pelo político da oposição, incluem acusações de instigar desordem ou de incitar manifestações populares, imputações sensíveis em Moçambique, onde protestos e críticas ao governo são geralmente reprimidas de forma ríspida. Falou-vos André Catoeira, para a Voz da América.
Obrigado, André. Agora vamos a Cabo Verde. Neste país, cerca de um terço de cidadãos considera que as meninas são vítimas de assédio sexual nas escolas por parte de professores e a maioria considera que as mulheres devem ter igual direito que os homens, isto no tocante ao emprego. Os dados são da pesquisa Afrobarómetro e foram apresentados hoje pela empresa Afrosondagem, que concluiu também que o mesmo acontece na educação, onde não há impedimentos significativos de parte dos familiares em discriminar as mulheres no acesso ao ensino. Os resultados indicam que, apesar da evolução registada, a participação política das mulheres ainda enfrenta desafios. 21% dos cabo-verdianos dizem que as mulheres têm o mesmo direito que os homens a serem eleitas para cargos políticos. Mais de 60% dos cabo-verdianos consideram que a polícia e os tribunais deveriam ter um papel mais ativo na proteção da lei e dos direitos da mulher. Os Estados Unidos renovam o seu apelo para que se ponha termo ao conflito no leste da República Democrática do Congo, onde os rebeldes têm vindo a obter ganhos nas últimas semanas. A nova porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Tam Bruce, reiterou a posição da administração sobre a crise na República Democrática do Congo, anteriormente expressa pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que falou com os presidentes do Ruanda, Paul Kagame, e da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi.
A nova porta-voz do Departamento de Estado norte-americano, Tammy Bruce, reiterou a posição da administração sobre a crise na República Democrática do Congo, anteriormente expressa pelo secretário de Estado, Marco Rubio, que falou com os presidentes do Ruanda, Paul Kagame, e da RDC, Félix Tshisekedi.
We stand in firm support.
Apoiamos firmemente o povo congolês, a soberania e a integridade territorial da RDC. Posso dizer que nos seus contactos com os dois presidentes, o secretário apelou a um cessar-fogo imediato na região, à responsabilização pelos abusos e violações dos direitos humanos e ao respeito da soberania e da integridade territorial por todas as partes.
Bruce afirmou que os Estados Unidos apoiam o processo de Luanda, liderado pelo presidente angolano João Lourenço, que conduziu o acordo de cessar-fogo alcançado no ano passado, bem como o apelo do Quênia ao diálogo e ao fim das hostilidades.
Esperamos que os líderes regressem ao processo de Luanda, liderado por Angola, e ao processo de Nairobi e tomem medidas para resolver o conflito.
A comissária afirmou que os Estados Unidos continuam diplomaticamente empenhados e vão continuar a fazê-lo. A União Africana, o Conselho de Segurança da ONU e os Estados Unidos condenaram a violência no leste da RDC e a ofensiva dos rebeldes do M23. A ONU e os Estados Unidos afirmam que o Ruanda apoia o M23 e tem tropas na República Democrática do Congo, acusações que o Ruanda nega. Durante a recente cimeira da União Africana em Addis Abeba, alguns líderes africanos manifestaram a sua preocupação com o impacto que a pausa de 90 dias na ajuda externa dos Estados Unidos poderia ter no trabalho humanitário no continente, incluindo a segurança alimentar e os programas de saúde. Bruce defendeu a medida, dizendo que dá à administração uma oportunidade de rever o que está a ser financiado e o que funciona e o que não funciona.
Não significa que não vamos dar ajuda externa. É uma questão de saber como é que vamos dar ajuda, se é eficaz e se é eficiente.
Bruce diz que a administração emitiu uma renúncia geral para programas que salvam vidas. Ela também disse que há um processo para as pessoas entrarem em contato com o Departamento de Estado para solicitar uma isenção específica.
Ah. Um relatório do Fórum Económico Mundial diz que serão necessários cerca de 130 anos para que o mundo atinja a plena paridade de género, em que mulheres e homens contribuem igualmente para todas as dimensões da vida. No Colorado, aqui nos Estados Unidos, a nossa colega Stivlana Prinstiska conta a história de duas mulheres que estão a fazer progresso. Novamente, Ana Guedes.
Viver sem medo e fazer o que se gosta, como Mirna Aisho, uma cientista iraquiana e musicista em part-time, descreve a sua vida na América.
A situação das mulheres no Iraque é significativamente diferente da dos Estados Unidos.
Mirna veio para os Estados Unidos em 2015 com 22 anos, depois de ter concluído um bacharelado no Iraque. Licenciou-se na Universidade Estatal do Colorado em 2017 com mestrado em Biologia Celular e Molecular. Acabou por encontrar estágio para trabalhar como especialista em instrumentação de laboratório, realizando testes para verificar o desempenho e a qualidade de dispositivos médicos e outras ferramentas. Após o estágio, começou a trabalhar como especialista neste domínio.
Gostava muito de tecnologia e não via muitas mulheres a fazer esse tipo de coisas.
Nos Estados Unidos, também encontrou a liberdade de tocar bateria profissionalmente, atuando em concertos e festivais, algo que, segundo ela, não lhe seria possível no seu país.
Imaginem uma baterista de metal como eu no Iraque. Eles associar-me-iam a certas crenças.
8 de março é o Dia Internacional da Mulher, um dia para celebrar as conquistas sociais, económicas, culturais e políticas das mulheres. A porta-voz da ONU Mulheres, a Paloma Escudero, diz que o facto de se comemorar este dia não significa que não haja mais nada a fazer para melhorar a vida das pessoas. As mulheres continuam longe da igualdade em quase todas as esferas e podemos ver que nas muitas guerras e crises que o mundo enfrenta, incluindo a Covid-19, são sempre as mulheres as primeiras e as mais afetadas. A Show é voluntária em organizações sem fins lucrativos que ajudam mulheres e crianças refugiadas a instalarem-se na América. Num dos eventos conheceu Tatiana Stradlilat, uma cozinheira que fugiu da sua Ucrânia natal após a invasão russa. A Shoa deu-lhe algumas dicas sobre a imigração e Stratilat partilhou a sua cozinha ucraniana. A vida das mulheres na Ucrânia e no Iraque são diferentes, mas a luta das mulheres para terem sucesso em carreiras não tradicionais é universal, diz Stratilat.
Na Ucrânia, tal como aqui, não há muitas mulheres chefes de cozinha. A maioria são homens. Não foi fácil provar o contrário.
Stratilat diz sentir-se encorajada pelo facto de as mulheres de diferentes países se apoiarem e aprenderem umas com as outras.
Depois de emigrar para os Estados Unidos, comecei finalmente a trabalhar como cozinheira. Dou aulas de culinária a estudantes da Colorado State University, a restaurantes locais e também ensino cozinha ucraniana em diferentes comunidades e trabalho como instrutora de cozinha privada. É com muita alegria que partilho a minha paixão pela cozinha com outras mulheres de diferentes países.
Graças ao aumento das tecnologias inovadoras, o campo escolhido por Aishoa está a crescer. E ela está contente por ter encontrado o seu nicho.
Tenho-me interessado muito pelo setor aeroespacial e pela tecnologia aeroespacial, pelo que tenho tido a sorte de poder interagir com muitas agências espaciais, como a SpaceX e a NASA, para as ajudar a escolher a instrumentação de laboratório correta para analisar determinados produtos químicos. O meu trabalho atual é analisar a radiação de tudo o que é enviado para o espaço ou do espaço para baixo.
O relatório 2024 do Fórum Económico Mundial diz que serão precisos 134 anos, cerca de 5 gerações, para atingir a paridade total de género em 4 dimensões, chave: participação e oportunidade económica, sucesso escolar, saúde e sobrevivência e poder político.
Agora para o desporto e vamos hoje começar em Moçambique, onde depois da Confederação Africana de Futebol, a CAF, ter chumbado o estádio do Zimpeto para pelo menos o próximo jogo de qualificação para o Mundial, a Federação Moçambicana já decidiu onde é que Moçambique vai jogar em casa. A casa vai ser no Egito, no próximo jogo de qualificação, que é já no dia 20 contra o Uganda. Mambas vão sentir a falta de apoio do público. Os Mambas devem chegar ao Egito no dia 16, dando ao treinador Chiquinho Conde alguns dias de treino. Moçambique, recordemos, está em segundo lugar no grupo G de qualificação, com os mesmos pontos que o primeiro classificado, a Argélia. Mas este é um grupo muito renhido, porque Botswana, Guiné-Conakry e Uganda estão apenas com 3 pontos de atraso dos dois primeiros. 5 dias depois de defrontar o Uganda no Egito, a seleção moçambicana viaja para a Argélia. Esse vai ser difícil. Entretanto, o chumbo do estádio dos Peto deveu-se a diversos problemas, incluindo o problema da relva, e isso tem levantado a possibilidade de se privatizar a administração do estádio. O ministro da Juventude e Desporto, Kaifadine Manasse, para já, põe de parte essa possibilidade.
Privatizar pode ser uma solução que se encontre, mas a solução nossa como governo é responsabilizar-nos como nossa infraestrutura e trabalharmos para que ela esteja lá.
Era Kaifadine Manasse, ministro da Juventude e Desporto. Vamos esperar que o governo trabalhe então para que os mambas possam jogar em casa. Vamos agora para o futebol europeu, para falar daquilo que podemos ver este fim de semana. Em Portugal, o jogo que mais atenção chama é aquele entre o Porto e o Braga. Porto está em terceiro lugar, a 6 pontos do líder. Braga em quarto, a 3 pontos do Porto. Não se podem atrasar, pelo que este vai ser renhido. O Braga não ganha no campo do Porto há 3 anos. O atual líder, o Sporting, está no campo do Casa Pia no domingo. Benfica recebe o Nacional amanhã. Pormenor curioso no campeonato português e que atesta bem a presença de jogadores de várias partes do mundo. No campeonato português foram marcados até agora 546 golos e apenas 30%, 164, foram marcados por jogadores portugueses. Na vizinha Espanha, o atual líder, o Barcelona, recebe o rei dos empates, é o Osasuna. É a equipa com mais empates no campeonato espanhol. Em 26 jogos, quase metade são empates. Tem 12 empates o Osasuna. Atlético Madrid, em segundo lugar, a 1 ponto do Barcelona, está no campo de outra equipa da região de Madrid, o Getafe. E o Real Madrid, a 3 pontos do Barça, recebe também outra equipa da região de Madrid, o Rayo Vallecano. Em Madrid, há muito por onde escolher. Em Inglaterra, já amanhã, temos um jogo bem interessante, o Nottingham Forest, equipa surpresa, em terceiro lugar, recebe o City, em quarto. O líder, o Liverpool, joga em casa e, em teoria, não deve ter dificuldades em bater o Southampton, mas nunca se sabe. Outro jogo bom deste fim de semana é aquele no domingo entre o Manchester United e o Arsenal em segundo lugar. Basquetebol americano, NBA. Ontem os atuais campeões, o Boston Celtics, venceram à vontade. Derrotaram o Philadelphia 123-105. Na Conferência Oeste, o Los Angeles Lakers continua em forma. Ontem bateu o New York Knicks 113-109. Está em segundo lugar na Conferência Oeste. New York Knicks estão em terceiro lugar na Conferência Leste.
E com o desporto de João Santa Rita, marcamos o ponto final. Recordar alguns dos títulos: mais de 100 mortos em novos combates na Síria, quase 200 imigrantes africanos mortos a caminho do Iêmen. Nos últimos 30 minutos, na sua companhia estiveram o Audrey Rodrigues no som, o Jaime Faria na realização. As notícias foram com João Santa Rita. Eu sou o Amancio Miguel. Vamos marcar o ponto final com a Cizé, Cesária Évora. Bom fim de semana, feliz Dia da Mulher.
Apesar desse sol cascal, desse vento constante, desse chão magoal, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa. Você tá dá um leite que é tão doce e morninho, nota senti boa ternura na nos pel morena, nota senti boa ternura na nos pel morena. É por isso que esse nosso amor é assim tão grande, que mesmo na distância nunca tá esquecer. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio da ansiedade para Borcalém. Ó terra mãe, a emoção é do filho pródigo, que já volta cheio da ansiedade para boa ternura. Mãe carinhosa, boi mãe carinhosa, mãe carinhosa, boi mãe carinhosa.